17h05 e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia novo bloqueio e taxa de 20% no Estreito de Hormuz. O valor internacional do barril de petróleo ultrapassa $80. Vamos conferir na reportagem de Gésio Passos, da Rádio Nacional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira um novo bloqueio ao transporte de petróleo do Irã e uma cobrança de 20% sobre a carga transportada no Estreito de Hormuz. Após a ameaça, o valor internacional do barril de petróleo ultrapassou $80. De acordo com o professor titular de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, para que a medida se torne concreta, seria preciso que os Estados Unidos invadissem e controlassem o território iraniano.
Primeiro, é importante que para ele controlar o estreito, ele vai ter que ter uma margem de segurança dentro do território iraniano. Ou seja, os Estados Unidos vão ter que entrar com tropas no Irã. Segundo, para assegurar o que ele quer, ele vai ter que militarizar ainda mais essa região. Isso que os Estados Unidos estão chamando de o guardião do Estreito de Hormuz, né? O Trump referiu assim. Também preocupa porque mostra que os Estados Unidos estão longe de uma negociação com o Irã.
O professor da UNB lembrou que os Estados Unidos já realizaram medidas parecidas em outros momentos, como na Guerra do Iraque na década de 1990. Para Goulart Menezes, essa medida seria uma espoliação econômica, que poderia render $120 bilhões por ano aos norte-americanos.
Ou seja, o uso da violência para obter algo que não é de seu direito. Os Estados Unidos estão tentando promover uma espoliação. Então, o que ele está dizendo é: esse dinheiro não é para pagar daqui para frente, é para custear tudo que eu já gastei também com essa guerra, sobretudo para os europeus. Ou seja, uma semana depois de sair da OTAN, da reunião da OTAN, né, que é o que ele está dizendo: olha, vocês não querem botar a mão no bolso, vocês vão até botar a mão no bolso agora de forma, né, forçada.
Roberto Goulart Menezes avalia que Donald Trump está aumentando a tensão do conflito com o Irã, com poucas expectativas da retomada de um acordo de paz.
Agora, o que nós estamos vendo é que o potencial do ataque do Irã está aumentando. Então, o que o Trump está fazendo também está aumentando o potencial desse conflito. Essa negociação, o Irã, desde o início, falou: nós estamos negociando, desconfiando. Então, o fato é que o Trump parece que já não tem mais interlocutores, de fato, no regime iraniano. Até mesmo fica difícil para o Paquistão, para o Qatar, para a Turquia, porque eles não têm parâmetro para negociar, porque o Trump não leva adiante o que eles negociam.
Os Estados Unidos e Israel iniciaram ataques ao Irã em fevereiro deste ano, argumentando um possível desenvolvimento de armas nucleares pelo país persa. A agressão levou à diminuição do transporte do petróleo no Estreito de Hormuz, localizado entre o Irã, Emirados Árabes e Omã. A via marítima é responsável pela movimentação de 1/4 do petróleo no mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E Lula chama Trump de pirata por cobrança de taxa em Hormuz. A reportagem é de Yuri Hudson.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cobrar uma taxa de 20% sobre cargas que atravessam o Estreito de Hormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo. A declaração foi feita durante uma visita ao Instituto Mauá de Tecnologia em São Paulo, após Trump afirmar que os Estados Unidos assumiriam o papel de guardiões da região e que deveriam ser remunerados pelos custos com a segurança da passagem. Ao comentar a proposta, o presidente Lula classificou a iniciativa como incompatível com os princípios democráticos e criticou a possibilidade de lucrar com um conflito internacional.
Ele fez um tweet, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir, mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava pirataria. Não é isso? Antigamente isso chamava pirataria. Então, um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar. Porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles. Ele não estava fechado. Não foi o Brasil que inventou a guerra com o Irã, foi? O Brasil deu algum tiro? Não. O Brasil matou alguém? Não. Foi ele que inventou essa guerra.
A proposta de Donald Trump contrasta com declarações feitas por ele mesmo em junho, quando afirmou que não haveria cobrança pelo uso da rota. O governo iraniano reagiu imediatamente e afirmou que não aceitará qualquer tentativa de intervenção norte-americana na administração do estreito. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
O Brasil envia alimentos para enfrentar crise em Cuba. O governo destina 48 toneladas de leite em pó ao país. A reportagem é de Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
Está prevista para chegar a Cuba nesta quarta-feira a ajuda humanitária do governo brasileiro com 48 toneladas de leite em pó. O país caribenho sofre com um forte bloqueio econômico e as restrições ao abastecimento de petróleo impostos pelos Estados Unidos. A crise levou ao aumento dos apagões e dos preços de produtos básicos, além do corte de itens da cesta básica e da redução do transporte público de trens e ônibus. O primeiro voo da Força Aérea Brasileira, com 16 toneladas do alimento, decolou na tarde dessa segunda-feira da Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. A segunda aeronave da FAB, com outras 32 toneladas do produto, parte nesta terça-feira do Aeroporto Internacional de Porto Alegre. O destino dos aviões é a cidade de Santiago de Cuba. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que a medida busca contribuir para o enfrentamento da grave situação de desabastecimento vivida pelo país. A SECOM informou que novas doações de alimentos e medicamentos estão em avaliação pelo governo brasileiro. A secretaria lembrou que em 2025 o Brasil já havia realizado uma doação humanitária a Cuba em resposta aos impactos provocados pelo furacão Melissa. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
E número de famílias endividadas no Brasil se mantém estável, aponta a Confederação Nacional do Comércio de Bens. A reportagem é de Solimar Luiz, da Rádio Nacional.
O percentual de famílias endividadas no Brasil atingiu o patamar de estabilidade em junho, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. O resultado interrompe uma sequência de 5 meses de alta do indicador. O levantamento, realizado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostra que em junho, 81,6% desses grupos possuíam alguma dívida. A taxa de inadimplência também ficou estável na comparação com maio, mantendo-se em 29,9%. A pesquisa aponta ainda que o cenário atual reflete uma composição mais favorável do endividamento, sustentada por um menor comprometimento da renda e pela ampliação de prazos. O percentual de famílias que se declararam pouco endividadas subiu para 34,2% em junho, frente aos 33,3% apurados em maio. Em nota, a CNC declarou que os resultados menos adversos coincidem com os primeiros 60 dias de validade do Desenrola 2.0, programa voltado à renegociação de débitos da população inadimplente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O calendário eleitoral, a gente fala agora de convenções partidárias que são etapa decisiva. Partidos e federações precisam oficializar candidaturas nas convenções. A reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
A corrida eleitoral deste ano entra em uma etapa decisiva nas próximas semanas. Entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, partidos e federações realizarão suas convenções partidárias. Esses encontros são fundamentais para oficializar os candidatos aos cargos eletivos e chancelar as alianças e coligações que disputarão o pleito. É nesse período que serão escolhidos os nomes que vão concorrer aos cargos de presidente da República, governador, senador e deputados federais, estaduais e distritais. Depois da escolha, os candidatos ainda precisam passar por outra fase, o pedido oficial de registro na Justiça Eleitoral. Esse processo deve ser feito até o dia 15 de agosto. A partir daí, a Justiça analisa toda a documentação e verifica se cada candidato cumpre os requisitos exigidos pela legislação. Só depois dessa checagem, o nome pode ser liberado para aparecer na urna eletrônica. No caso da disputa pela presidência da República, é o Tribunal Superior Eleitoral que faz a análise dos registros. Já os tribunais regionais eleitorais, os TREs, cuidam dos pedidos para os demais cargos estaduais e federais. As regras também definem quantos candidatos cada partido pode lançar. Para presidente, governador ou prefeito, por exemplo, só é permitida uma candidatura por partido, federação ou coligação, sempre acompanhada de um vice. Nas eleições para deputado e vereador, o número de candidatos pode chegar ao total de vagas em disputa, mais uma vaga extra. Outro ponto de atenção é a chamada cota de gênero. A legislação determina que os partidos e federações tenham no mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada gênero. Caso essa proporção não seja respeitada, o registro de toda a chapa pode ser negado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Distribuir cestas básicas configura abuso de poder nas eleições. As informações com Igor Pereira.
Distribuir cestas básicas ou usar escolas públicas para propaganda durante o período eleitoral pode configurar abuso de poder político e econômico. Segundo o TSE, o abuso de poder acontece quando a liberdade do cidadão é cerceada ou a consciência política é manipulada para favorecer determinado candidato. Na prática, a justiça identifica o abuso de poder econômico na distribuição de vale combustível, por exemplo. Já o abuso de poder político é identificado no uso de prédios e escolas públicas para fazer campanha, na distribuição de cestas básicas e realização de obras públicas onde o candidato é sócio da empresa contratada. Outras práticas, como transporte de eleitores para reuniões ou no dia da eleição, também são ilegais. Também é proibido o uso de publicidade oficial de governos, como obras, programas e serviços, para promover nomes, símbolos ou imagens de autoridades candidatas. Todas as regras estão no site tse.jus.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência. Saúde.
Falamos de saúde às 17 horas e 19 minutos. Olha, o Brasil tem registro de mais uma vacina contra a gripe. A eficácia da Fluprevali chegou a 73% em adultos. Vamos conferir com Pedro Lacerda, da Rádio Nacional.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou nesta segunda-feira o registro da nova vacina contra a gripe. A Fluprevali apresentou altas taxas de eficácia nos estudos clínicos. O novo imunizante oferece altas taxas de soroconversão, processo em que o organismo começa a produzir anticorpos detectáveis após a vacinação ou uma infecção, e de soroproteção, que corresponde ao nível de anticorpos considerado adequado para garantir a defesa contra o vírus. De acordo com a Anvisa, a eficácia chegou a 73% na prevenção contra a influenza em adultos e a 65% em crianças. A vacina é trivalente, protege contra as cepas do vírus influenza A e B e é indicada a partir dos 6 meses de idade. Devido à constante mutação do vírus influenza, a composição da vacina é atualizada com frequência, por isso é necessário tomar uma nova dose todos os anos. O imunizante é do tipo trivalente, fragmentado e inativado. Isso significa que ele contém três cepas do vírus da gripe, já mortos e fragmentados, para estimular a defesa do organismo sem causar a doença. Vale lembrar que a gripe é uma infecção respiratória de grande relevância para a saúde pública, responsável por surtos sazonais, hospitalizações e óbitos. Os grupos de maior risco de desenvolver complicações são crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. Entre as complicações mais comuns estão a pneumonia bacteriana, sinusite, otite e desidratação. Além da imunização, medidas como lavar as mãos, manter os ambientes ventilados e evitar contato com pessoas doentes ajudam a reduzir a transmissão do vírus. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Pacientes do SUS com diabetes começam a receber insulina mais moderna. A distribuição da Glargina começou nesta segunda-feira para 16 estados. A reportagem é de Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
Pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde, com diabetes tipo 1 ou 2, que recebiam a insulina NPH, vão receber agora a insulina Glargina. O medicamento é mais moderno, de ação prolongada e que, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária, ao contrário de outros métodos terapêuticos que exigem até 3 administrações. O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. O medicamento está sendo distribuído em postos de saúde e clínicas da família. De acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento com a glargina é mais eficaz, controla mais a glicemia, reduz o risco de hipoglicemia e ajuda na adesão e continuidade do tratamento. Até esta segunda-feira, foram encaminhados mais de 254 mil tubetes de insulina glargina para 16 estados. Também foram distribuídas 52.350 canetas reutilizáveis para a aplicação do medicamento. A previsão é que todos os estados recebam os insumos até o fim deste mês. A transição da NPH para a glargina vem de uma parceria para o desenvolvimento produtivo que viabiliza a produção nacional do medicamento e estoques mais seguros para o SUS. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E a gente fala agora do resultado da primeira etapa do Revalida 2026, que já pode ser consultado. O exame verifica conhecimentos de médicos formados no exterior. A reportagem de Osama Elgauri.
Já é possível consultar o resultado final da primeira etapa do Revalida 2026, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Estrangeiros. A consulta deve ser feita na página do participante revalida.inep.gov.br/revalida. Lá o candidato tem acesso ao resultado definitivo da análise de documentação que comprova a conclusão do curso no exterior. Ele também pode consultar o gabarito final da prova objetiva. Para ser aprovado na primeira etapa, o participante tem que ter pelo menos 59 pontos de um total de 100. O Revalida verifica se médicos formados no exterior têm conhecimentos, habilidades e competências para atuar no Brasil conforme os princípios e as necessidades do SUS, o Sistema Único de Saúde. As referências exigidas aqui no país são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama Elgauri.
E vamos para um breve intervalo e a seguir, estudantes voltam a protestar contra as condições do transporte coletivo da capital.
A Polícia Civil do Acre investiga a denúncia de agressão física contra a rainha do Carnaval 2025 de Rio Branco. Voltamos já.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
BYD é do Brasil, BYD é Ravieira, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0%, carregador Wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada por 175.990, com taxa 0%, ou super bônus de até R$10.000 no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0%, em 24 vezes, ou super bônus de R$20.000 no seu seminovo. Só na BYD Ravieira. Acelere, seu bem maior é a vida.
Vem mais pra cá, aumenta o volume do rádio. Uma nova onda no ar, 104,5 FM. A nova frequência modulada da Rádio Difusora Acreana. O som digital.
Rádio Difusora FM 104,5, Rio Branco, Acre. Não dá para ouvir outra rádio. Esta é a melhor Rádio Difusora.
Você está ouvindo? Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. O SENAC abre 105 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes em Rio Branco. As informações com Dejanine Oliveira.
Quem busca qualificação profissional sem custo tem uma nova oportunidade em Rio Branco. O SENAC Acre está com inscrições abertas para 105 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional pelo programa SENAC de gratuidade, o PSG. As inscrições são presenciais e seguem até o dia 20. 22 de julho, na Escola Frei André Maria Ficarelli, na Cidade do Povo. As oportunidades são destinadas a pessoas de baixa renda, com renda familiar per capita de até 2 salários mínimos, priorizando estudantes ou egressos da educação básica, que também sejam trabalhadores, empregados e desempregados. Ao todo, são ofertadas 35 vagas para cada um dos 3 cursos disponíveis. Assistente financeiro com carga horária de 160 horas, frentista também com 160 horas e técnicas avançadas de vendas e atendimento, com duração de 40 horas. As aulas serão realizadas no Núcleo de Educação Profissional, o NEP, na Escola Frei André Maria Ficarelli, localizada na Cidade do Povo. As inscrições são realizadas por ordem de chegada, no horário de 8 às 11 horas da manhã e de 1h30 às 4 horas da tarde. Para participar, os candidatos devem atender aos pré-requisitos específicos de cada curso, além de apresentar documentos como RG e CPF, comprovante de endereço e de escolaridade. Segundo o edital, caso as vagas sejam preenchidas, os demais inscritos passarão a compor uma lista de espera. Se houver desistências ou cancelamentos nos próximos dias de aula, os candidatos serão convocados seguindo a ordem de inscrição. Os cursos têm início entre os dias 22 de julho e 6 de agosto, conforme a formação escolhida. O objetivo é ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho por meio da capacitação profissional gratuita, voltada à população em situação de vulnerabilidade social. Com informações do Continuet Notícias, Dejanine Oliveira, Sistema Público.
Falando em inscrições, as inscrições para o FIES terminam na sexta-feira. O programa oferece mais de 75 mil vagas no segundo semestre. Vamos conferir na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
Quem tem interesse em financiar um curso de graduação em faculdade particular pode se inscrever até a próxima sexta-feira no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre deste ano. A inscrição é de graça e deve ser feita exclusivamente pela internet, no portal Acesso Único ao Ensino Superior. Desta vez, são mais de 75 mil vagas de financiamento estudantil. Vale lembrar que é até às 11 horas e 59 minutos da noite de sexta, dia 17 de julho. Para ter direito a participar do programa, é preciso ter feito qualquer edição do Enem desde 2010, mas a média da prova objetiva não pode ser menor que 450 pontos e nem pode ter zerado a redação. Além disso, é preciso comprovar renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Quem não for pré-selecionado no programa entra na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas. Para as inscrições desta semana, a divulgação dos resultados está prevista para 30 de julho. A lista de espera vai ser preenchida aos poucos, entre 7 e 24 de setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
E após protesto e agressões em frente à Prefeitura de Rio Branco, o transporte coletivo deve ganhar reforço de mais ônibus ainda esta semana. As informações com Jefferson Dourado.
Uma semana após a redução da frota, apenas 39 ônibus seguem em circulação, pouco mais de 40% dos 94 veículos considerados necessários para atender a demanda da cidade. A diminuição ocorreu após parte da frota da empresa Rico Transportes ser apreendida por determinação da Justiça, devido a uma dívida milionária. Com isso, usuários enfrentam ônibus lotados, longas filas e aumento no tempo de espera. Para amenizar a situação, a RB Trans anunciou que pretende reforçar a operação com cerca de 20 ônibus até o próximo sábado. 10 veículos devem voltar a circular ainda nesta semana, enquanto representantes da prefeitura tentam, em Brasília, liberar outros 12 ônibus apreendidos. A administração municipal também estuda autorizar temporariamente a circulação de vans e micro-ônibus para o transporte de passageiros. A crise motivou um protesto de estudantes da Universidade Federal do Acre, realizado em frente à Prefeitura de Rio Branco. A manifestação terminou em confusão, com empurrões e agressões entre estudantes e servidores municipais. Imagens registraram um estudante sendo derrubado durante o tumulto. Os manifestantes afirmam que houve uso de spray de pimenta em excesso pela polícia. Em nota, a prefeitura informou que respeita o direito à manifestação, mas afirmou que parte dos estudantes tentou invadir o prédio público, provocando momentos de tensão. A administração também repudiou agressões e destacou que uma comissão de representantes já tinha uma reunião agendada com o executivo. Enquanto o impasse continua, a expectativa é pela chegada da nova empresa responsável pelo transporte coletivo. A JTP Transportes deve assumir a operação no início de setembro com uma frota de 120 ônibus, sendo 60 veículos novos, equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, carregadores para celular, acessibilidade e sistema de monitoramento por GPS. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, temos uma nova nota do novo protesto. Olha, os estudantes da Universidade Federal do Acre voltaram a protestar na manhã desta terça-feira contra a crise no transporte coletivo de Rio Branco. O grupo bloqueou a entrada e a saída do campus da UFAC na BR-364, causando congestionamento. Os manifestantes cobram medidas urgentes para garantir o acesso às aulas e defendem a adoção de um semestre acadêmico atípico para evitar prejuízos aos estudantes. Segundo o movimento, as promessas de aumento da frota de ônibus não são mais suficientes diante dos problemas enfrentados há anos.
Segurança.
O Conselho Tutelar registra 11 casos de estupro de vulnerável em Sena Madureira. As informações com Gladys Miriam.
O Conselho Tutelar de Sena Madureira divulgou um levantamento que aponta um dado preocupante. Somente neste ano já foram registrados 11 casos de estupro de vulnerável no município, incluindo as zonas urbana e rural. De acordo com a legislação brasileira, o crime de estupro de vulnerável ocorre quando a prática do ato sexual ou outro ato libidinoso com menores de 14 anos, independente de consentimento. A lei também protege pessoas que, por enfermidade, deficiência mental ou qualquer outra condição, não tenham capacidade de compreender ou oferecer resistência. Segundo o conselheiro tutelar do município, Emerson Espíndola, a maioria dos casos registrados em Sena Madureira envolvem pessoas do próprio convívio familiar da vítima. O órgão reforça que o combate a este tipo de violência depende também da participação da população por meio de denúncias.
Como você mencionou, foram 11 casos atendidos aqui pelo Conselho Tutelar, se tratando do estupro de vulnerável. Antes de falar das medidas que o Conselho Tutelar toma, eu gostaria de frisar que o estupro de vulnerável é um crime cometido por menores de 14 anos de idade, segundo o Código Penal do artigo 217, parte A. Diz que o estupro de vulnerável é todo e qualquer tipo de ato libidinoso contra menores de 14 anos de idade, ou seja, 13 anos de idade. Por mais que tenha o consentimento, isso não é levado em conta da vítima, né? Diante da situação, nós sempre fazemos orientação para adolescentes também, tendo em vista que o adolescente pode responder criminalmente com uma maneira diferente do crime em si, que é o ato infracional, que é análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ou seja, por mais que a vítima tenha dado consentimento, a lei diz que é crime, todo e qualquer tipo de ato libidinoso. E o que seria ato libidinoso? Muitas pessoas pensam que o estupro de vulnerável ocorre apenas quando há a relação sexual, e não é isso. O estupro de vulnerável, como eu falei, é todo e qualquer tipo de ato libidinoso. Seja toque de carícia, seja um beijo de língua, cometido por adolescentes ou até mesmo por maiores de idade com 18 anos. E eu gostaria de falar que a pena é de 8 a 12 anos de prisão, tendo em vista que essa pena pode ser aumentada quando se acontece dentro do seio familiar. O artigo 226, inciso 2, vai falar sobre isso do Código Penal, que a pena aumenta pela metade, ou seja, é uma punição mais severa. E por incrível que pareça, sempre acontece as situações dentro do seio familiar. Às vezes é o tio, às vezes é o padrasto, às vezes é o avô, é o próprio pai, ou é um primo. Então essa situação acontece na maioria das vezes no seio familiar. E E como a população pode ajudar? Nós agradecemos de fato aqui Sena Madureira, que é uma população muito assídua, muito participativa no Conselho Tutelar, quando se trata do crime de estupro vulnerável. Ligando para o Conselho Tutelar, vindo até o Conselho Tutelar, ou até mesmo a polícia, né? O 190, ou a Polícia Civil na delegacia. Esses são os meios de comunicação que você pode estar denunciando um estupro de vulnerável. Lembrando que mesmo que o pai ou a mãe esteja liberado, isso é configurado crime perante a lei.
Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
A Polícia Civil do Acre investiga a denúncia de agressão física contra a rainha do Carnaval 2025 de Rio Branco. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Thaís Caroline.
A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher iniciou as investigações sobre a denúncia de agressão física registrada por Érica Oliveira, a rainha do Carnaval 2025 de Rio Branco. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima e a agressão teria ocorrido durante o processo de separação do casal. Ao procurar a delegacia para registrar a ocorrência, Érica apresentava marcas visíveis no pescoço e a vítima recebeu a guia para realizar o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, procedimento que irá comprovar oficialmente as lesões. Além do registro da ocorrência, Érica solicitou medidas protetivas de urgência. O pedido foi encaminhado ao Poder Judiciário e aguarda decisão. De acordo com a delegada adjunta da DEAM, Kelsinaira da Costa, o fato de a agressão ter ocorrido na presença do filho da vítima, de apenas 9 anos, pode agravar a pena do investigado, conforme prevê a legislação. O inquérito policial já foi instaurado e a Polícia Civil tem até 30 dias para concluir as investigações. Nos próximos dias, o suspeito será intimado para prestar depoimento. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher reforça que mulheres vítimas de violência doméstica devem procurar imediatamente a polícia para registrar a ocorrência e solicitar as medidas de proteção previstas em lei. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E Acre registra 357 denúncias de violência contra a mulher no primeiro semestre. A reportagem é de Ronaldo Duarte.
O Acre contabilizou 357 denúncias de violência contra a mulher entre janeiro e junho deste ano, conforme dados atualizados até 30 de junho. A maioria dos registros foram feitos pelas próprias vítimas e os casos ocorreram principalmente dentro das residências. O tema voltou a ganhar destaque após a influenciadora Érica Oliveira denunciar uma suposta tentativa de feminicídio praticada pelo ex-companheiro. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Na última semana também, o estado registrou 2 feminicídios em um intervalo de 48 horas nos municípios de Manuel Urbano, Feijó e Cruzeiro do Sul. Em ambos casos, os suspeitos tiraram a própria vida após os crimes, reforçando o alerta para a gravidade da violência contra as mulheres no Acre. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E a gente continua com o nosso repórter Ronaldo Duarte, trazendo agora a informação de que homem é preso por suspeita de vender CNHs falsas no Alto Acre.
Um homem foi preso pela Polícia Militar na última segunda-feira, suspeito de fabricar e vender carteiras nacionais de habilitação falsas nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia. A investigação começou após o Detran identificar um documento falso durante um processo de transferência de veículo. Com as informações repassadas, policiais do 5º Batalhão localizaram e prenderam o suspeito. De acordo com as investigações, cada CNH falsificada era comercializada por cerca de R$3.000 a R$4.000. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que continuará as apurações para identificar outros envolvidos e possíveis compradores dos documentos irregulares. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos para mais um breve intervalo e você confere no próximo bloco. Começam os preparativos para a Expo Acre em Rio Branco.
E a Espanha vence a França e é a primeira finalista da Copa do Mundo de futebol masculino. É daqui a pouco.
Vem mais pra cá.
Rádio Difusora FM 104,5, Rio Branco, Acre. Não dá para ouvir outra rádio. Esta é a melhor Rádio Difusora.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Alô amigos, aqui quem fala é José Wellington, convido você a ficar comigo todos os finais de semana com o programa Bom Dia Sertanejo, sábado das 4h30 da madrugada até 7h da manhã e domingo das 4h às 5h. O programa Bom Dia Sertanejo completa 29 anos em 2026.
E obrigado ao homem do campo.
Eu convido você a comemorar comigo o programa Bom Dia Sertanejo.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Bilaidia do Brasil, Bilaidia Raveira, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0%, carregador wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada, por 175.990, com taxa 0%, ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, com 249.990, mais taxa 0% em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na Bilaidia Raveira. Acelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. Veterinários do IDAF orienta, veterinário na verdade do IDAF orienta produtores que não realizam vacina no período da campanha. As informações com Tiago Carvalho.
Nesse momento aqui no IDAF do nosso município, conversar com o veterinário Tiago Natan, detalhando para a gente informações sobre a campanha de vacinação contra a brucelose. Campanha essa que já se encerrou agora no último dia 30 de junho. E ele explica aí pra gente o que, que os produtores que não conseguiram vacinar devem fazer para evitar qualquer transtorno aqui junto ao seu cadastro. Inclusive, esses produtores que deixaram de vacinar nessa campanha e ainda não correram atrás de se legalizar, estão com seus cadastros aqui restritos, ou seja, não pode fazer movimentação.
Vale salientar que a campanha de vacinação contra a brucelose, que ocorreu a primeira etapa agora no ano de 2026, já se encerrou no dia 30 de junho, né? Então, aquele produtor que não vacinou e que possui fêmeas em seu cadastro, né, bezerras que foram declaradas ao final da campanha, durante a campanha de declaração de rebanho do ano de 2025, esse produtor, ele precisa procurar um médico veterinário privado, né, fazer a aquisição da vacina na casa agropecuária de RB51, né, vale lembrar que a partir de agora, esses animais já estão ultrapassando a faixa de idade permitida para o uso da B19, né, que é de 3 a 8 meses, então esses produtores precisam vacinar com a vacina RB51. Vacinando com a RB51, deve-se retornar ao veterinário privado para que ele faça o atestado e você, produtor, procurar o IDAF para que nós finalizemos esse atestado. Esses produtores que possuem pendências de vacinação, eles não podem fazer guia de trânsito animal de animais que são suscetíveis à brucelose. Isso quer dizer que animais suscetíveis à brucelose são todos os bovinos da propriedade, animais que podem transmitir essa doença e que não estão vacinados, né? Então, independente se você tem animal da sua propriedade e é uma fêmea bovina que não está vacinada, né, automaticamente seu cadastro, né, fica impedido de fazer essa guia de trânsito.
É importante destacar que os produtores têm que estar com o seu cadastro em dia, ou seja, cumprir com todas as suas obrigações, vacinação, para qualquer eventualidade, como aconteceu lá no município de Tarauacá, onde foi registrado casos de raiva, o IDAF consiga fazer o rastreamento do rebanho, caso algum animal venha a ser vendido a outra propriedade, outra localidade, e identificar os possíveis perigos, não é isso?
Isso mesmo, exatamente. As obrigações do produtor é manter seus rebanhos devidamente vacinados durante as campanhas obrigatórias, que hoje é a única campanha obrigatória de vacinação é a da brucelose. Então, existem duas campanhas por ano, né, para animais que nascem em épocas diferentes serem vacinados, e a declaração anual de rebanho, que ocorre sempre na mesma data, durante o 1º de outubro até o dia 30 de novembro, né? O produtor, ele tem 2 meses para declarar o rebanho, para dizer os nascimentos, quantos animais nasceram, se morreu algum animal, né, as espécies de interesse agropecuário que estão presentes na sua propriedade.
Reportagem Thiago Carvalho para o Sistema Público de Comunicação.
Utilidade pública, caminhão da Caixa Econômica oferece atendimento bancário em Chapuri até o dia 24 de julho. A reportagem de Raimari Cardoso.
Os moradores de Chapuri contam até o dia 24 de julho com uma unidade móvel de atendimento da Caixa Econômica Federal instalada no município. O caminhão Caixa está estacionado na praça em frente à paróquia de São Sebastião, localizada na rua Benjamin Constant, com atendimento de segunda a sexta-feira das 8 horas da manhã até às 13 horas. Durante o período, clientes e a população em geral poderão realizar diversos serviços bancários sem precisar se deslocar para outras cidades. Entre os atendimentos disponíveis estão movimentações bancárias, negociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas, abertura de contas, orientação sobre produtos financeiros e contratação de linhas de crédito. Além da unidade móvel, a Caixa lembra que os clientes também podem utilizar os canais digitais de atendimento, como o Internet Banking, os aplicativos Caixa, Caixa Tem e cartões Caixa, além do atendimento via WhatsApp e pelo Alô Caixa. No município, a instituição também mantém atendimento por meio de uma casa lotérica. A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços bancários em localidades que não dispõem de agência da instituição, oferecendo atendimento presencial à população durante o período de permanência do caminhão no município. De Chapuri, Raimari Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação.
E o Detran divulga a lista de selecionados da CNH Social Rural e abre prazo para matrícula. Dejanay Oliveira.
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre, o Detran Acre, publicou nesta terça-feira, dia 14, a lista dos candidatos selecionados para participar do programa CNH Social 2026 na modalidade CNH Rural. A relação foi oficializada por meio da portaria número 633, assinada pelo presidente em exercício da autarquia, Agus Rian Maia Moura. Os candidatos aprovados terão 20 dias úteis, contados a partir da publicação da portaria, para realizar a matrícula e dar início ao processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. O não cumprimento do prazo resultará na desclassificação e na perda do benefício. Para efetuar a matrícula, será necessário apresentar CPF, documento de identidade válido, emitida no máximo 10 anos ou equivalente, comprovante de endereço e o comprovante de matrícula online, conhecido como passaporte CNH social. Os documentos devem ser entregues em original e cópia para abertura do Registro Nacional de Condutores Habilitados, o RENACH. Em Rio Branco, o atendimento será realizado na sede do DETRAN, localizado na Estrada Dias Martins, número 894, bairro Jardim Primavera. Já os candidatos do interior deverão procurar circunscrição regional de trânsito, a Sidetran do município. Quem reside em cidades sem unidade do órgão poderá encaminhar a documentação para o e-mail detrancnhsocial@gmail.com. Repetindo, detrancnhsocial@gmail.com ou comparecer à Sidetran mais próxima. Além da matrícula, os selecionados precisarão cumprir uma série de etapas dentro dos prazos estabelecidos pelo programa. Após a abertura do RENACH, haverá prazo para a realização dos exames médicos e psicológicos, exame toxicológico, quando exigido, início e conclusão das aulas teóricas e práticas, além da realização das provas teórica e prática. Os candidatos que forem reprovados em alguma das avaliações terão até 20 dias para agendar o reteste. O DETRAN informou que nos casos de empate entre os candidatos, foram considerados pela ordem os seguintes critérios: menor renda familiar per capita, maior número de integrantes na família, ser beneficiário do Bolsa Família, data e horário da inscrição e maioridade. A portaria também prevê que candidatos classificados como suplentes poderão ser convocados futuramente, caso surjam vagas remanescentes em decorrência de desistências ou desclassificações dos selecionados. O cronograma de novas convocações será divulgado posteriormente pelo DETRAN. Com informações do Continuete Notícias, Dejonane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
De um mês da Expo Acre 2026, seguem os preparativos no Parque de Exposições Will de Viana para receber o maior evento do estado. As informações com Jonathan Costa.
A menos de um mês para a Expo Acre 2026 em Rio Branco, os preparativos, o espaço, seguem sendo feitos no Parque de Exposições Will de Viana desde a última sexta-feira, dia 10. A primeira etapa dos trabalhos envolve a limpeza completa, com retirada de entulhos, manutenção das áreas comuns e melhorias na infraestrutura que deve receber expositores e visitantes durante o evento, previsto para ocorrer de 1º a 9 de agosto. Segundo o secretário de Estado da Casa Civil, Cristóvão Pontes de Moura, o trabalho de organização inicial do espaço deve ser concluído até a próxima quarta-feira, dia 15. De acordo com ele, a limpeza é feita por equipes da Prefeitura de Rio Branco, que disponibilizou mais de 300 trabalhadores e 30 máquinas para os serviços. Além disso, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, o DERACRE, também trabalha na recuperação das vias de acesso ao Parque de Exposições. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Esportes.
E Espanha domina a seleção francesa e está na final da Copa do Mundo. Espanhóis aguardam vencedor de confronto entre Inglaterra e Argentina. Vamos conferir mais detalhes com Rafael Guimarães, da Rádio Nacional.
A Espanha está na final de uma Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. A seleção venceu a toda poderosa França por 2-0 e deu aula de futebol nesta terça-feira em Dallas, nos Estados Unidos. Os espanhóis jogaram a semifinal do Mundial como favoritos ao título. A equipe dominou o time francês e manteve viva a busca pelo bicampeonato. Com mais posse de bola desde o início, a Espanha teve dificuldade para chegar à área adversária. Enquanto isso, a França era mais vertical, como sempre, comandada por Mbappé. No entanto, aos 19 minutos do primeiro tempo, um pênalti de Luka Dean sobre Lamine Yamal mudaria a história da partida. Oyarzabal cobrou e abriu a contagem para os espanhóis. Atrás no placar, os franceses foram para cima. Tiveram chances de empatar, mas a etapa inicial terminou com a Espanha vencendo por 1-0. O segundo tempo não começou muito diferente, com os espanhóis com mais posse de bola e a França buscando o ataque, mas tendo seus principais jogadores anulados pelo adversário. Até que aos 12 minutos, em uma linda tabela com Dani Olmo, o lateral Pedro Porro estufou as redes, ampliando o placar para 2-0 e carimbando a vaga da Espanha na final da Copa do Mundo. Com a derrota, a freguesia francesa segue mantida, já que a equipe perdeu as últimas 3 partidas para os espanhóis, todas semifinais. A Espanha aguarda agora a equipe vencedora do confronto entre Inglaterra e Argentina, que ocorre nesta quarta-feira, às 16h, no horário de Brasília, em Atlanta, nos Estados Unidos. A grande final da Copa do Mundo acontece no próximo domingo, dia 19, também às 16h.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta terça-feira, desejando a todos uma excelente noite. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigada, Jonathan. Boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã às 17h.
Até lá.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Maravilhosa graça, teu amor que não faz.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
Pais, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa. Graça, é uma satisfação bem grande ter você aqui comigo, ter você aí na escuta, e eu espero de todo o meu coração que não seja apenas uma simples escuta, mas seja uma escuta que vai abalar a sua emoção, que vai alterar a sua acomodação, que vai fazer com que você reflita e você possa realmente acolher essa palavra no seu coração, de forma que ela possa contribuir para uma mudança real na sua vida. Ok? É isso que eu espero de todo o meu coração. Irmãos, eu espero ser bênção na sua vida nesta noite. Eu estou aqui para isso, para ser usado por Deus para abençoar a sua vida. E eu espero de todo o meu coração que assim faça. Por isso, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que a presença do Senhor está conosco. Eu quero declarar que Jesus, o Senhor de toda a glória, está neste programa, está aqui, está conosco. E nada, absolutamente nada, nem ninguém no céu, na terra, nos ares, nos mares, debaixo da terra, poderá deter, poderá impedir o Senhor de fazer aquilo que tem que ser feito através da minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar que o poder de Deus está sobre a nossa vida, a unção do Espírito Santo está sobre mim, está sobre ti, para que Deus faça em nós e através de nós aquilo que ele quer fazer neste momento. Eu declaro ainda que nenhum